Toda vez que tenho que usar a palavra aqui nesse lugar, eu tenho um problema específico com esse lugar. É aquela luz lá no fundo. Não enxergo nada da... Eu só vejo o rosto dos irmãos aqui nas duas, três primeiras filas. Os outros para trás, eu vou pela fé. É. Eu não vou falar dos que sentam bem atrás, porque eu já dei o recado para alguns, não é? É um querido irmão em cuja casa estive lá em Recife, foi o primeiro que eu encontrei sentado bem lá atrás. Agora os outros ficaram curiosos, eu vou ter que dizer por quê, não é? Eu disse para ele assim, costumo observar na congregação, agora já faz 60 e... Estou perdido. 66 anos de pastorado, que os que sentam bem atrás têm três coisas que eles pensam sempre. A primeira é, eu observo e não sou observado. A segunda é, estou presente, mas não me comprometo. E a terceira é, estou sempre pronto para sair. Tenho paciência com esse velho aqui. Eu estava dizendo para alguns irmãos, pedindo oração, que eu dormi muito pouco essa noite, mas não foi por causa da pregação do Ismael. Se bem que a pregação às vezes perturba, mas a do Ismael edificou. E eu saí muito bem daqui, muito edificado. Mas nós, as pessoas da minha idade, assim, depois, quando chega nos 80, quase nos 86, como eu estou, tem dificuldade com os aparelhos. Às vezes os aparelhos se tornam meio beligerantes, inimigos. Eu botei o meu celular na parte de despertador e não sei como é que eu toquei no timer, certamente. Aí já estava conciliando o sono, a Liginha também, e tocou 20 minutos depois. Aí eu tratei de desligar. 20 minutos depois, tocou de novo. Eu já estava ficando zangado com ele. E depois de 20 minutos, tocou outra vez, terceira vez. Aí eu peguei o Bendito, levei lá para o meu gabinete, lá na frente, fechei as portas do corredor e do gabinete, deixei ele tocando por lá, né? Eu não sei se o Erasmo é incomodado como eu, mas eu sou muito incomodado. Estava ouvindo uma música no meu computador e estava muito, muito bonita. Aí eu resolvi desligar o computador. Aí aparece uma janela assim. iTunes foi desligado inesperadamente. Mas quem é que não esperava? Eu desliguei intencionalmente, mas o computador disse que foi desligado inesperadamente. E ele estava gostando da música, certamente. Aleluia. Como eu dormi muito pouco, vocês fiquem orando para eu não cair aqui. Aleluia. A primeira parte eu intitulei, como foi anunciado ontem, o reino e a igreja. E a segunda parte eu intitulei a energia do Espírito Santo. E aí na segunda parte eu explico por que coloquei esse título. Queria começar lembrando que tanto João Batista como Jesus começaram a anunciar a chegada do reino como o centro da sua proclamação. E juntando duas coisas, o reino e o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus falou muito sobre o reino durante seu ministério e até depois da sua ressurreição, como os irmãos sabem. Lucas diz lá em Atos, no primeiro capítulo de Atos, versículo 3, Lucas diz, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, durante o tempo de seu ministério terrestre, depois da ressurreição, passa 40 dias com os seus, falando, sem cessar, sobre o reino de Deus, o governo de Deus. Jesus via o reino presente na sua própria pessoa, na manifestação do poder, atestado pela sujeição dos demônios. Ele disse, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Está lá em Mateus, capítulo 12. E também pelas curas. João Batista, preso, certamente começou, ele que tinha dito com tanta prontidão de espírito, falando aos discípulos dele, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, parece que preso, a reflexão do João Batista mudou alguma coisa? Alguma dúvida surgiu e ele mandou os seus discípulos perguntarem a Jesus, és tu aquele que haveria de vir ou esperamos outro? Ao que Jesus respondeu, ide e dizei a João, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados e os mortos ressuscitam. Essa é a resposta. O reino de Deus chegou por essa manifestação de poder, pelas domínio sobre os demônios, pelas curas e pela pregação aos pobres, porque ele terminou dizendo, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Nós devemos pensar muito sobre isto. Quão dificilmente, disse Jesus, ele não disse impossível, mas quão dificilmente as coisas daqui, deste mundo, atrapalham, impedem, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm privilégios aqui. Ele não disse impossível. E foi uma pessoa rica que foi ajudar Jesus a ter uma sepultura digna. Mas Jesus falou somente duas vezes sobre a igreja. É um contraste. Falou muito sobre o reino e falou pouco sobre a igreja. Primeiro numa promessa importantíssima. Ele disse, eu edificarei. Falou no futuro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois há uma referência ocasional que alguns comentaristas dizem que ele falou sinagoga e os apóstolos depois disseram que era igreja, porque o sentido da palavra é a mesma. A palavra igreja, a palavra sinagoga, sinagoguê no original, eclesia é o mesmo sentido, a reunião daqueles que Deus tirou do mundo para fora do mundo e juntou, reuniu. Ele falou pouco sobre a igreja, mas ele reuniu a igreja, vendo a presença dela no mundo como seu corpo coletivo, a presença do reino. Jesus queria ver na igreja a presença do reino. Daqueles que, em primeiro lugar, se submetem ao senhorio dele. Estão debaixo do governo de Deus pelo Espírito, de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Assim como Cristo presente traz o reino, a igreja deve trazer o reino pela presença dele, de Cristo, em sua vida. E se não faz isso, não é a igreja dele. Tanto a sua vida como o testemunho e o serviço. O nosso texto, a igreja, coluna e baluarte da verdade, não sei como é que os irmãos reagem, nós somos gratos, porque isto está na palavra, mas quando a gente olha a igreja no mundo, não é nada fácil discernir. Às vezes é quase impossível discernir, ao discernimento humano, constatar que a igreja é testemunha do reino. Como conhecemos a igreja? Coluna e baluarte. Um dos irmãos ontem assoprou quando Ismael fez a pergunta sobre o sentido de baluarte. Ismael deu uma explicação muito boa. Mas um irmão assoprou fundamento da verdade. E no original é o que a palavra significa. Fundamento, base, sustento, sustentáculo da verdade. E nesse sentido, baluarte, como foi explicado ontem. Mas é muito difícil ao discernimento humano constatar isso quando ora a igreja como ela é hoje no mundo. Não sei qual é o sentir dos meus irmãos, mas às vezes eu penso, a igreja não é essa realidade objetiva que contemplamos. A igreja de Deus, só Deus sabe quais são os membros dela. Só o Senhor sabe. E nós começamos a saber quando temos revelação do Senhor. Parece que há uma realidade chamada igreja a que nós nos conformamos. Não raro a igreja se apresenta no mundo mais como uma contrafacção ou uma contradição do reino. Por seus princípios, por seus métodos e pelos seus objetivos. Ela é o fundamento da verdade, ela traz o reino, ela testemunha do reino. Eu quero afirmar, amados, assim, sem ser negativo, não apenas o catolicismo romano, mas o protestantismo ocidental e os movimentos chamados renovados têm tomado a prosperidade institucional, social, numérica e material como sinônimos do avanço do reino. Podemos perguntar assim: tal prosperidade da igreja é mais agradável a Deus do que sua primitiva condição de pobreza, humildade e simplicidade? Levando a sério aquilo que o nosso querido Ismael nos disse ontem sobre a palavra de Deus, é possível não perceber o divórcio da igreja como ela se apresenta, de modo geral, no mundo? Não é que a gente percebe mesmo o divórcio entre o que a palavra diz que é a igreja e o que ela é, na sua realidade objetiva no mundo? Não é à toa que Jesus falou assim para os seus discípulos: as raposas têm covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí dois discípulos de Jesus pedem a interferência da mamãe para falar com o Senhor. E não era dia das mães. Ah, Senhor, faz com que os meus filhos, o Joãozinho e o Tiaguinho, se sentem no reino, um à tua esquerda e outro à direita. Jesus nem não respondeu para ela. Respondeu para os dois. Os outros ficaram zangados, porque os dois pediram isso. E há uma boa razão para eles terem ficado zangados. A carne lhes dizia que eles é que deviam ocupar aqueles lugares. A igreja não havia nascido. Essa é a verdade. Alguns dizem que a igreja nasceu com os primeiros discípulos de Jesus. É, nasceu um simulacro da igreja, mas não nasceu a igreja. E os próprios apóstolos depois disseram isto: mas receio, diz o apóstolo, o Paulo lá em 2 Coríntios, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também a vossa mente se aparte do quê? Da simplicidade. Simplicidade e pureza. A palavra serve também para generosidade, lá no texto original. Devidas a Cristo. Às vezes nós pensamos que é alguma coisa que devemos para Cristo. Não. O texto original, certo mesmo, é a simplicidade e a pureza próprias de Cristo. É, Moacir? Moacir nos entregou uma palavra muito boa sobre isso, aqui em Porto Alegre. Eu, quando jovem, tive uma terrível impressão do cristianismo institucionalizado. Estava assim nos meus 20 anos, quando fui à cidade de Ouro Preto, em Minas, e depois no Rio de Janeiro, vendo a ostentação de ouro e pinturas de artistas chamados da Itália para decorar os templos da cristandade. E ainda naqueles dias, eu me perguntava assim, por causa do ensino do meu pai a respeito de Jesus. Que Cristo é esse? A minha pergunta aos meus amados, num retiro como este, que não queremos bordar e ornamentar a nossa situação como igreja. É diferente hoje? A história da igreja não é uma história muito bonita. E, ao mesmo tempo, é uma história belíssima. Parece um paradoxo dizer isso. Há um precioso livro. Não é a primeira vez que, num encontro aqui de pastores, eu faço referência a esse livro. Infelizmente, nós não temos na nossa língua mãe aqui, nós não temos em português um livro que foi escrito por um amado irmão Broadbent, na Inglaterra, intitulado A Igreja Peregrina, The Pilgrim Church. Esse foi um dos dois livros que eu li debaixo de lágrimas, por duas razões. Primeiro, por ver o grande amor do Senhor que não se deixa ficar sem testemunhas. Que coisa linda, meus irmãos. Em toda a história, com os altos e baixos da vida do povo de Deus, Deus sempre teve um grupo. Às vezes um grupo diminuto. A igreja realmente é de dois ou três no meio dos quais Jesus está. E Deus faz coisas maravilhosas. Hoje eu estava agradecendo a vida do meu querido, eu chamo meu índio, há muitos anos, meu querido Vilmar, lá de Garopaba. Conheço o Vilmar há muitos anos. E a minha esposa foi, enquanto a esposa do Vilmar andava aqui peregrinando conosco, muito amiga dela. E eu tenho aprendido muito com meus irmãos. Mas muito mesmo. Como eu aprendi com Vilmar? Onde está a igreja? Dois ou três juntos, nos quais aparece a vida de Jesus. Aí está a igreja. E nesse livro, The Pilgrim Church, a Igreja Peregrina, apareceu isso muito forte. Mas também apareceu muito forte a igreja como uma contradição, a igreja estabelecida na terra como uma contradição ao reino do Senhor. Eu achei, quando estava preparando essa palavra, que vocês não precisavam ouvir uma digressão histórica. Sobre como a igreja cai. Eu vou citar algumas. Bento de Núrcia, que começou a Ordem dos Beneditinos, não tolerava mais o que via na igreja. Eu bem, não tinha havido reforma, gente. A única igreja estabelecida na terra, dirigida pela Igreja de Roma, depois do terceiro século, quarto século, longe, clero, devasso, e o papado cobrando impostos incríveis, não conseguia mais tolerar. Começou a fazer seu pequeno grupo de discípulos com um objetivo principal: adoração, a primeira tarefa do discípulo. Vida moderada, de simplicidade e pobreza. E dizia ele, sem novidade de vida em Cristo, não se pode ser pobre. Me impressionou muito na Igreja Peregrina a história do nosso irmão Pierre Valdez, Pedro Valdo. Alguns pensam que os Valdez tiraram o seu nome do nome dele, mas não é a verdade. Era da região onde moravam. Mas vendo as condições da vida da igreja, e muito impressionado com a meditação de Mateus 19, 21, quando Jesus diz ao homem rico, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Ele passou a viver, o Pedro Valdez, segundo Mateus 10. É só ir lá e ver como é que Jesus diz que são os discípulos. Seus amigos passaram a ver nele a verdadeira vida e pobreza apostólica. Irmãos que com ele se congregavam eram chamados pelos outros, e negativamente, os pobres de espírito. Eles foram excomungados pelo Papa Alexandre III, declararam ser a Bíblia a sua única regra de fé e de vida. Notar que eles viveram 3 séculos antes de Lutero. Os irmãos encontram essa história muito linda desse grupo na história da igreja, que está em português, do William Stonewalker. Em 1182, pouco tempo depois, 6 anos depois de Pedro Valdez, de Pierre Valdez, surgiu uma figura decantada pela Igreja Católica. Eu li uma biografia dele, Francisco de Assis, escrita por um dos discípulos mais próximos dele, Tomás de Celano. Sem dúvida, a maior onda de restauração da igreja no escuro período da Idade Média foi iniciada por esse homem. Ele declarou: a pobreza não é um meio para pregar, mas a única designação escolhida por ele e para os seus seguidores foi. É a única maneira de a igreja ser como Jesus. A simplicidade dos franciscanos está estampada nesta designação que Francisco escolheu para os seus seguidores, os irmãos menores. Depois, o continuador de Francisco, de nome Elias, valorizava o número, o poder terreno, a influência política. E esta foi a linha apoiada pelo papado, infelizmente. No ano de 1325, surge um personagem extraordinário, de nome João Wycliffe, vinculado à Universidade de Oxford. Foi embaixador de Eduardo III junto ao emissário do Papa na solução de um problema quanto às propriedades e títulos dados pelos nobres aos clérigos. Foi a visão da riqueza da igreja e sua interferência na política que trouxe sua oposição, e ele começou a sua tentativa de reformar a igreja pregando a mordomia do Salmo 24. Tudo é do Senhor. Declarou que o mau clérigo, leia-se padre ou pastor, perde o direito de possuir as coisas que são do reino e que as autoridades civis poderiam retirá-lo do seu ofício e confiscar-lhe os bens. Por causa disto, enfrentou 5 bulas papais e a perseguição do arcebispo de Cantuária e do bispo de Londres. Homem de grande sinceridade pessoal e humildade, apesar de extremamente culto, teve o apoio popular e de parte da nobreza. Desejando a renovação da igreja, proclamou: as escrituras são a única lei da igreja. O centro da igreja não é o Papa com seus cardeais, mas o conjunto dos eleitos, dirigidos pelo Espírito. O único cabeça da igreja é Cristo. Traduziu a Bíblia da Vulgata para o inglês. Mandou seus discípulos 2 a 2 com uma só túnica, como os valdenses, anteriormente, e os franciscanos. Os seus seguidores foram presos, levados à fogueira, enquanto seu líder morria 3 dias depois de um derrame cerebral por volta de 1384. E poucos anos depois, para ser exato, 16 anos depois, aparecia uma figura extraordinária de nome João Hus, na Boêmia. Em nenhum país a igreja teve maior número de propriedades ou clero mais mundano do que na Boêmia. Mas estudantes da região trouxeram de Oxford os escritos de Wycliffe para a Universidade de Praga. João Hus foi marcado por esses escritos do seu irmão na fé. Para ele, a igreja era formada somente pelos predestinados por Deus, dos quais o Papa não podia ser um, porque o cabeça da igreja é Cristo. A lei da igreja tinha que ser o Novo Testamento e a sua vida e a vida de pobreza de Cristo deviam marcá-la. O Concílio de Constança condenou-o e fez com que ele fosse queimado vivo em 1415. Mandando também queimar o cadáver de Wycliffe, já morto há anos. A Igreja Católica fez isso mais de uma vez. Considerava isso uma degradação necessária àqueles que eram fiéis ao Senhor. Em 1517 aparece a Lutero, com a reforma. Sabemos que a reforma de Lutero na Alemanha trouxe grandes restaurações. Centralidade das escrituras para a fé e prática da igreja. A ênfase na justificação pela fé. O sacerdócio universal dos crentes. E Lutero fez uma coisa notável. Ele fez a primeira tradução da Bíblia para o alemão. E a língua alemã, eu nem sabia disso. Descobri por essa leitura que a Bíblia em alemão se tornou o jeito de codificação da língua alemã, que até então não era codificada. Devemos lembrar de como era o contexto ao tempo de Lutero e a reação do Espírito Santo a esse contexto. Impostos papais contínuos e crescentes, com isenção para quem? Para o clero. Interferência política opressiva do poder papal. Vida devassa dos bispos e padres. Crescente inquietação com a fome dos camponeses. Por isso que a reforma foi acompanhada de uma grande revolta campesina dos camponeses, inclusive dos que trabalhavam as terras da igreja. A igreja encontrou, em 1525, um momento muito precioso na vida dos anabatistas. Este foi o grupo que mais perto chegou do padrão da igreja primitiva na Idade Média. Renunciaram a toda a estrutura eclesiástica medieval. Seus líderes surgiam nas congregações reunidas em suas próprias casas. E tanto do ponto de vista prático como doutrinário, procuravam viver pelo Novo Testamento. E nenhum grupo teve vida mais simples, humilde, abnegada e abençoada naqueles tempos. E depois deles apareceram, então, os moravianos, no século XVIII. Simplicidade de vida, de vivência rica como igreja e ardor missionário incomparável. Tiveram grande influência sobre Wesley e outros líderes cristãos do seu tempo. E apareceram, então, ainda como último exemplo que eu quero citar, o Wesley e os primeiros metodistas tiveram uma vida rigorosamente simples e uma vivência de igreja despojada de toda a pretensão humana, social e política, com grande ênfase em duas coisas: na oração, na intercessão viva, na transposição da palavra de Deus para a vida prática, em meio de uma igreja oficial, fria, intelectualizada e ritualística. Conta-se sobre os primeiros metodistas na América do Norte que numa noite de, naqueles tempos em que não havia os confortos da vida moderna, quando se ouvia barulho fora das casas, lá fora, no meio da neve, à noite, só dois tipos de pessoas, dois tipos de seres vivos poderiam estar lá fora. Ou era urso, ou era pastor metodista. Por esses exemplos, amados, do que nós vemos em nosso tempo, não precisa mais do que ligar a televisão. Tem um canal de televisão que apresentava, agora não sei por que parou, eu acho que a mão de Deus andou aí. É melhor parar, não fazer nenhum comentário mais. Porque o juiz é outro. Mas do que nós temos visto, concluímos que é impossível a igreja ser a agência do reino de Deus se não tiver uma compreensão correta do que ela é mesmo e de sua missão. Especialmente da indispensável presença, unção e direção do Espírito Santo. Lembramos do que Estevão, querido diácono mártir, falando aos religiosos dos seus dias: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Os problemas do cristianismo contemporâneo que invadem por sedução da nossa carne as áreas que a gente pensava não seriam tocadas da igreja, têm as seguintes características. Um cristianismo estático, uma instituição que teoricamente admite a liderança do Espírito Santo. Olha, amados, isso é sério. Na mente, na pregação do púlpito, pregações bonitinhas, lindas sobre o Espírito Santo. Na prática, nega-se a se mover por meio do Espírito Santo, em nome de uma revelação ou prática cristalizada já. E não só estática, mas organizacional, como organização medida pelos padrões da mídia e pelos padrões empresariais do mundo, padrões de sucesso do mundo, entrando na vida da igreja, inclusive com movimentos começados, sem nenhuma dúvida, pelo Espírito Santo de Deus. Como aconteceram com os beneditinos, o primeiro que eu citei, está acontecendo com a igreja nos movimentos renovados. Começa a dar vergonha na gente de ser pastor. E organizacional, estático e institucional. A igreja estabelece um modo de vida que vai à frente como instituição. Olha, às vezes nós pensamos que estamos vivendo de modo simples, mas realmente estamos alimentando uma instituição que vai indo e tomando o lugar do Espírito Santo. A igreja, meus amados, é a agência, eu quase diria o consulado do reino de Deus na terra. A única. Jesus reuniu a igreja com vistas ao estabelecimento do reino de Deus. A igreja está presente com o próprio Deus em missão, através do ministério do seu Filho, do ministério do seu Santo Espírito, no corpo do seu Filho, a igreja. Qual é a missão de Deus? Nada menos do que trazer todas as coisas, mas todas as coisas, para sob o domínio e senhorio de Jesus Cristo. Amados, eu tenho pensado muito, porque nós aqui em Porto Alegre temos há muitos anos ouvindo amados irmãos que nos ajudaram sobremaneira e pela vida dos quais nós somos muito gratos, nós temos pensado no propósito eterno de Deus como a constituição de uma família de filhos semelhantes a Jesus para a glória do Pai. Ainda é verdade isso para nós. E tem que continuar sendo verdade, mas esse não é o propósito eterno. Faz parte do propósito eterno, mas não é o propósito eterno. O propósito eterno é fazer todas as coisas para Ele, para Jesus. Todas as coisas, fazendo convergir nele, diz a palavra, não é Ismael? A palavra que diz todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, fazendo convergir para Cristo. Tem uns livretos lá no fundo para as crianças que não vão ter que mudar alguma coisa. Nós temos que ser fiéis à palavra. É porque nós sempre temos que puxar para a nossa humanidade, então para a família, para nós. Mas nós temos que puxar para o que fomos já indicados aqui quando estamos cantando. Ontem e hoje, cantando, convergindo para Jesus, meus amados. Convergindo para Jesus, meus amados. Não é para nós, por nada que é nosso. Para Jesus, para a glória de Jesus. Diga para o seu irmão isso. Vamos convergir para a glória de Jesus. Amados, mesmo que não venham todos de boa vontade, alguns vão vir meio empurrados, todo o joelho se dobrará E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É isso para a glória de Deus Pai. Biblicamente, nem o evangelismo, nem qualquer ação social fazem sentido se estão divorciados da vida da comunidade cristã, a igreja. E se o que chamamos de igreja não cumpre o que lhe compete, cabe-nos saber onde ela e como é ela verdadeira. Porque dele é a promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Chamado de evangelho de que ela é a portadora, é mais do que uma doutrina. Eu tenho muito medo disso, porque por muitos anos eu fui professor de teologia sistemática, a coisa mais perigosa que existe na igreja, teologia sistemática. Você põe tudo dentro de um esquema, e onde vai parar a vida do Espírito Santo? O Paulo diz uma coisa lá em 1 Coríntios, muito sério, ele diz: aquele que se une ao Senhor, e na segunda parte desta manhã nós vamos tocar muito nisso, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6,17, se não estou enganado. Que coisa! Um espírito com o Senhor. Você é um hospedeiro do Espírito Santo de Deus. Dê parabéns ao seu irmão por isso. Pode dar agora. O chamado do evangelho de que a igreja é a portadora é mais do que uma doutrina, eu dizia. E como fui professor de teologia sistemática, sei do perigo de ser apenas uma doutrina. Poucos dias eu falei para a nossa congregação uma coisa que já tenho até a impressão que disse num outro retiro de pastores. Eu disse uma coisa sobre a filosofia. Eu disse que a filosofia é uma coisa tal que com a qual, ou sem a qual, nós ficamos tal e qual. Mas a teologia também. A teologia às vezes faz uma volta assim para justificar. Eu não estou dizendo que não exista uma teologia boa. Mas nós precisamos cuidar que não é a tarefa da igreja ensinar teologia. É mais uma pretensão humana que se imiscui naquilo que fazemos. Não é uma troca, não pregamos apenas uma troca jurídica celestial. Eu creio e Deus me perdoa e me salva. O objetivo do evangelho é chamar as pessoas ao corpo de Cristo, à comunidade da fé, com Jesus Cristo como cabeça, essencial e soberano, pois o nosso Deus, como já dissemos, tem um desígnio cósmico de que tudo convirja para ele. O mundo, Amados, está muito cansado de palavras. E quer vida. Nossa tarefa não é pregar sermões. Eu não estou dizendo que não devemos cuidar com o que falamos. Pelo contrário, tenho sempre falado aos jovens pregadores, sempre que posso, cuidem de preparar o que vão dizer, a inspiração, a graça, é o poder do Espírito Santo na sua casa, no gabinete, onde for. Não creio na improvisação no púlpito, a não ser quando Deus dá o improviso. Às vezes, quando estamos falando, nem sabemos por que entramos numa linha que o Espírito Santo vai mostrando. Mas que ninguém confie em si mesmo. Eu vou me levantar e vou falar no poder do Espírito Santo. Busque o Senhor em oração primeiro. O mundo quer vida e precisa de vida, de amor prático. E é o amor prático que conduz à verdadeira unidade prática. Não adianta falar sobre unidade sem a revelação do amor de Deus no seu Santo Espírito. O ministério do Espírito Santo é o ministério que durante toda a história da igreja, a igreja tenta afastar por uma só razão. Eu vou encerrar esta parte com as palavras de nosso irmão Aiden Wilson Tozer. Vocês conhecem como profeta, o Tozer. Começa o seu precioso livro, A Tragédia da Igreja, dois pontos, A Ausência dos Dons. Que livrinho precioso. Mas ele começa assim, o primeiro parágrafo do livro. É muito difícil para nós, seres humanos, aceitarmos o ensino bíblico de que a obra de Deus através da igreja pode ser realizada somente pela energia concedida pelo Espírito Santo. É que isso é um fato que frustra o nosso desejo carnal de receber honra e louvor, glória e reconhecimento. A verdade é que não só é difícil, como diz o nosso irmão, mas é impossível. Segundo o testemunho da própria Escritura, e como o veemente testemunho da história da igreja que acabamos de ver nos exemplos dados, tal a força do nosso orgulho e de nossa carnalidade. Estes são fortes e o inimigo se faz tão sutil nesse assunto que nos faz tomar como sendo do Espírito Santo aquilo que é apenas fruto de tradições herdadas de erros das hierarquias, especialmente resultado de nossos desejos carnais. O Senhor nos abençoe. Amém.